Mas nessa noite nós estamos dando continuidade a uma série que nós começamos na semana passada. E qual é o nome da série, gente? Amor pela Casa. Uau! Essa série ela tem mexido com tanta força no meu coração, ela tem mexido tanto dentro de mim, ela tem me estimulado tanto, porque se nós não nutrirmos amor pela casa, amor pela família de Deus, como nós vamos avançar? E Deus tem ministrado, Deus tem realmente me empurrado, Deus tem me gerado em mim um amor além daquele que eu achava que eu sentia. E é o que o Espírito Santo tem falado comigo, é dá para ir mais. Amém. Dá para ir mais. Se a gente acha que tem amado muito, eu quero dizer para você, pode amar mais. Amém. Amém? Então nós estamos continuando essa série. Eu quero só lembrar rapidamente sobre o que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos que somos diferentes, mas somos um. E se você quer ouvir a mensagem da semana passada e não esteve aqui, você pode ir lá no Spotify e a mensagem já está lá no Spotify da Igreja United de Campo Grande para você poder ouvir e compreender qual é o lugar que o Senhor está nos levando. Nós falamos que somos diferentes uns dos outros, mas somos completos um no outro. Não, a nossa força não está no quanto a gente é igual, mas no quanto a gente é diferente. Então, se nós não sabemos lidar com as nossas diferenças, nós precisamos parar, nos arrepender e reconsiderar e verificar se nós estamos tendo consciência do que é o corpo de Cristo ou se nós estamos sendo apenas clientes da igreja. Então, somos diferentes, mas somos completos um no outro. Nós falamos que família exige de nós compreensão de aliança. Nós falamos que família exige de nós compreensão de reconciliação e também falamos que exige de nós compreensão de que não somos perfeitos, mas somos completos. E se você que nos visita pela primeira vez é perfeito, eu quero te falar, sai agora desse lugar, porque a gente vai estragar você. É uma brincadeira que a gente costuma fazer, mas é muito sério, porque esse lugar não é o lugar de perfeição, mas é um lugar de aperfeiçoamento, aonde somos usados como instrumentos de Deus para aperfeiçoar um ao outro em amor. E nós falamos que você não vai conseguir amar a casa se você for só um visitante da comunidade e não um integrante da família de Deus. Você não consegue nutrir zelo pela casa do teu vizinho, por mais que você goste dele, mas pela sua casa você nutre zelo. Então precisamos parar de ir para a igreja achando que vamos entrar pelas portas de um lugar que não nos pertence. Quando nós entramos aqui, precisamos ter a consciência de que não estamos entrando num lugar que não nos pertence, estamos entrando na casa do nosso Pai, no meio da nossa família, entre os nossos irmãos, para cuidar e amar a casa do nosso Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, logo, o objetivo dessa série é ensinar a igreja a nutrir amor pela igreja local. É ensinar os irmãos, ensinar você e ensinar a mim a nutrir amor pela igreja local. E não temos como nutrir amor pela igreja local sem lembrar sobre a necessidade que temos de cuidar do solo do nosso coração. Então fala assim comigo: eu tenho a responsabilidade de cuidar do solo do meu coração. Amém? Então essa noite eu queria trazer uma palavra muito suave para nós. Uma palavra muito tranquila que vai nos mexer e nos sacudir e arrancar de nós, se nós permitirmos que isso aconteça. Mas essa palavra ela vai trazer vida abundante para nós. E se você está anotando o título dessa mensagem é Arrancando a Ofensa pela Raiz. Arrancando a ofensa pela raiz. Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, verso 15. Obrigado, Espírito Santo, tudo é teu. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Obrigado. Quantos acharam? Digam amém.
Amém.
Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 15. Vai dizer assim: cuidado. Fala assim: cuidado.
Cuidado.
Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Quando o Espírito Santo me deu esse texto, ele começou a desenvolver dentro do meu coração a necessidade de trazer ensino para a igreja a respeito de ofensa e como lidar com ofensa. Muitas vezes nós não tomamos consciência que um coração ofendido nos exclui da graça de Deus. Não só nos exclui, também nos perturba. E não só nos perturba, também contamina muitos que estão ao nosso redor. Porque quando o apóstolo, não o apóstolo Paulo, a pessoa que escreveu Hebreus, que eu acho que é o apóstolo Paulo, tudo bem, só um detalhe, mas não importa, não tem o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus, ele escreve: cuidado, para que ninguém se exclua, se abstenha da graça de Deus. Gente, o que é a graça de Deus? É a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos vai falar que a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então ele fala: cuidado, para que você não se exclua da vida eterna em Cristo Jesus. De que maneira? Brotando no seu interior uma raiz de amargura que te perturbe e contamine muitos por meio da raiz de amargura que você carrega. Então, precisamos arrancar a raiz de amargura do nosso coração para nos proteger e proteger aqueles que se aproximam de nós. Ninguém, nenhum de nós está imune aos ataques que causam ofensa. Nenhum de nós está imune aos ataques que podem gerar em nós uma raiz de amargura. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Eu queria que, líderes, se você pode assumir o seu departamento e liberar os seus voluntários, eu quero os voluntários aqui. Pastores e líderes, assumam seus departamentos. Vocês já estão carecas de ouvir essa mensagem. Vocês vão, mas eu preciso de seus voluntários aqui, todos eles. Eu não quero ninguém lá fora no café agora. Oi. Os líderes de casa podem ajudar no Kids, tá bom? Por favor, enquanto a gente toma, enquanto isso, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor está fazendo nessa noite. Obrigado pelo que o Senhor tem preparado para essa noite. Obrigado, Senhor, porque aqui não é um lugar de distração, é um lugar de comunhão, um lugar de presença, é um lugar onde nós entramos, ó Deus, não somente para consumir, mas para construir, Pai, para contribuir. E a nossa contribuição nessa noite, Senhor, vai ser te entregando os nossos ouvidos e corações para que o Senhor transforme segundo o teu coração, Senhor. Pai, eu oro para que sejamos tocados pelo teu Espírito Santo nessa hora. Espírito de distração, eu te ordeno, sai desse lugar agora, em nome de Jesus. Espírito de distração, sai desse lugar, em nome de Jesus. Ceifador, sai desse lugar, em nome de Jesus. Eu declaro solo fértil nessa igreja, nessa noite. Solo fértil, corações sedentos, ó Deus, abertos para receber a tua palavra, Senhor, e ser transformado conforme a tua imagem e semelhança. Aleluia, glórias a Deus, amém. Se você está em pé, pode sentar aqui na frente, tem lugar, pode vir para cá, e amém. E vamos avançar, glória a Deus, aleluia. Então precisamos arrancar a raiz de amargura do nosso coração, porque precisamos nos proteger e proteger a muitos. Por quê, gente? Me dá isso daí, cara. Por que isso? Não entendi nada. Precisamos então, gente, arrancar a raiz de amargura do nosso coração. E um ponto que eu quero trazer para você é exatamente esse. A amargura é raiz. A palavra, ela fala que a amargura é raiz. Antes da amargura, algumas sementes imperceptíveis começam a brotar em nosso coração. E quando nós não as identificamos e as arrancamos, podemos estar regando uma grande árvore de destruição. Uma árvore que nos exclui da graça de Deus e que exclui outros da vida eterna. Então, para que haja uma raiz de amargura, é preciso que haja o que a igreja? Uma semente. Para que uma raiz nasça e cresça, é necessário que haja uma semente. Você já plantou feijão no seu trabalho de escola? Todo mundo. É o trabalho mais antigo que tem de escola. É o feijão com algodão. E é um carocinho de feijão e começa aquela raiz a crescer. Mas o feijão é uma semente. E para que haja raiz de amargura, é necessário que haja sementes imperceptíveis. Eu quero te falar uma coisa. Se você tem um caroço de feijão caído no chão do teu quintal e ele é completamente perceptível, ele te incomoda na frente do teu caminho, sim ou não? Um caroço. Agora, se ele entrar na terra, criar a raiz, nascer um pé de feijão no meio do lugar que você passa, ele vai te atrapalhar. Então, eu e você precisamos estar atentos antes da raiz nascer, com as pequenas sementes que geram a raiz de amargura. E essas sementes, elas têm nomes. E eu vou dar alguns daqui, talvez você vai lembrar de alguns outros. Semente da chateação. Eu estou chateado. Não é nada demais. É só chateação. É semente que pode virar uma raiz de amargura. Semente da insatisfação. Eu estou insatisfeito. Eu não sou um cliente bem atendido na minha igreja. Eu estou insatisfeito. E aí pode virar uma raiz de amargura. Terceira semente, semente da injustiça. Tu viu que injustiça que fizeram comigo naquela igreja? Tu viu o que, que falaram para mim? Meu Deus, eu não merecia isso. A semente do não merecimento, a semente da injustiça, vira raiz de amargura. É tão simples. Ah, foi só uma injustiça, tudo bem, eu lido com isso. Mas hoje é só uma injustiça, amanhã é só uma chateação, depois é só uma inadequação, que é outra semente. Aí eu sou inadequado, eu não me sinto aceito naquele lugar. Eu não me sinto parte, eu não sinto que eu sou bem visto naquele lugar. Ninguém falou para você que você não é bem visto, você só se sente. É uma raiz. Na verdade, é uma semente que pode virar uma raiz. Então essas pequenas sementes, elas estão em todo lugar, em todo tempo, em todas as vidas aqui sentadas, inclusive na minha. Porque chateação vem sobre a minha vida, insatisfação vem sobre a minha vida, injustiça vem sobre a minha vida e sentimento de inadequação também. Mas se eu não sei identificar que isso é uma semente danosa, que tende a crescer uma raiz de amargura e a frutificar, isso me exclui da graça de Deus. Uma coisa tão pequena que era insignificante. Ninguém tropeça em grandes pedras, querido. Ninguém tropeça em pedregulho. A gente tropeça em pequenos lugares imperceptíveis, aonde nós não olhamos, aonde nós não vigiamos. A outra coisa, outro ponto, é que ofensa, então, a amargura é a raiz, mas a ofensa é uma árvore que dá fruto. E qual é o objetivo da árvore, gente? Tem vários, mas eu vou falar de dois que eu gravei aqui. Promover sombra para descanso, e produzir alimento para quem se aproxima dela. Quando abrigamos a semente da chateação, da insatisfação, da inadequação e da injustiça, nós começamos a regar esse lugar e uma raiz se estabelece em nós, chamada raiz de amargura. E ali começa a crescer uma árvore, e essa árvore começa a abrigar pessoas que estão com as mesmas sementes que nós, para poder se abrigar na nossa sombra gostosa da chateação, da insatisfação, da murmuração, da reclamação, para poder cobrir esse lugar. E a gente fica ali todo mundo chateado agora, todo mundo insatisfeito e muitas raízes de amargura. É um lugar seguro para nós, aparentemente, mas a verdade é que ele não é seguro, ele é agradável. Não confunda um lugar agradável com um lugar seguro. Nem todo lugar agradável é um lugar seguro. O lugar seguro para Davi era na frente de batalha. O lugar agradável para ele foi descansar na batalha e acabou pecando com Bate-seba. O lugar seguro era no frente de batalha, querido, guerreando, com a cabeça a risco, a prêmio. Mas quando ele quis ficar num lugar agradável, ele não teve segurança, ele quase morreu. Então, nós precisamos entender que estamos, e parar e pensar e analisar, nós estamos olhando para nós, e agora não temos que analisar o outro, não precisamos olhar para a vida do irmãozinho, nós temos que olhar para a nossa vida. Nós estamos nesse lugar, nós estamos espalhando essas sementes no nosso território, estamos dando espaço para a raiz de amargura, e pior, estamos criando uma sombra para que pessoas tão amarguradas quanto nós abriguem, e pior, já estamos alimentando essas pessoas com os frutos da amargura, com os frutos da ofensa. Isso aqui é muito importante, porque é muito comum estarmos nesse lugar e abrigarmos pessoas à sombra da morte e alimentarmos elas com veneno. E alimentamos com veneno. Quantos estão entendendo? Diga amém. Embora esteja parecendo uma palavra um pouco dura, ela é mais direta do que dura, mas você vai ver que essa palavra é uma palavra regada de amor, porque Deus quer libertar você. Se você está nesse lugar, Ele quer libertar e Ele quer ajudar você nessa noite a arrancar a raiz de amargura do seu coração. Amém. Uou. Oh, glória. Amém. Deus é bom. Agora eu quero falar um mito sobre ofensa que às vezes a gente cai. Um mito sobre ofensa. E sabe qual é o mito sobre ofensa? A chateação vem, a amargura cresce, a ofensa vira uma árvore, começa a dar fruto, você não resolve, e aí o que que acontece? Você solta a famosa frase: o tempo cura tudo. Uau, quantos de nós já ficamos chateados e esperamos que o tempo tirasse a chateação do nosso coração? Rei, eu vou falar uma coisa para você sobre o tempo e a ofensa. Tempo não cura tudo. O tempo só deixa pior o que já estava ruim. Tempo não cura. Tempo não cura. Que cura é a palavra de Deus. Tempo não cura. Em 1 Coríntios 5, 6... vai dizer que um pouco de fermento, 1 Coríntios 5, capítulo 6, vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. E ali eu quero comparar a ofensa a esse fermento, porque se esse mito, que é o tempo cura tudo, essa mentira que nós queremos acreditar, ah, não, vou dar tempo, querido, é o que o fermento precisa. O fermento não precisa de quantidade para poder crescer, o fermento precisa de tempo. É um pouco de fermento leveda toda a massa, porque não se trata da quantidade, mas do tempo em que ele fica levedando a massa. Quanto mais tempo você der com fermento velho dentro de você, ele vai comer, corroer o seu interior e vai acabar com a sua vida. E desculpa a sinceridade, se fosse só a nossa vida, estava bem. Mas a palavra que nós lemos diz que cuidado, para que ninguém se exclua, brotando no seu interior raiz de amargura, de forma que essa raiz te perturbe e ainda contamine a muitos. O tempo ele não vai acabar só contigo, o tempo ele vai acabar com quem está contigo. O tempo não vai acabar só com a sua vida, o tempo vai acabar com quem se alimenta da sua vida. Então não dê tempo para isso. Fermento não precisa de quantidade, fermento precisa de tempo. Pouca ofensa precisa de mais tempo, mas muita ofensa também precisa de menos tempo. Se você botar mais fermento, a massa leveda mais rápido. Mas se você botar pouco, ela também cresce. E aí, para quem sabe fazer pão, essas coisas, sabe que você joga o fermento. Se tiver calor, você coloca menos fermento. Se tiver frio, você coloca um pouco mais de fermento para poder dar o tempo de crescer a massa. Isso quer dizer, sabe o que, querido? Que quando você tem chateação, você tem essas questões que eu falei, injustiça, indignação, insatisfação, sabe o que, que acontece? O Satanás do inferno, que sabe mexer com fogo também, ele vem e ele coloca, ele começa a atiçar você, esquentar você, para que a ofensa cresça mais rápido dentro de você. Dentro de mim, dentro de nós. Se você der tempo para a amargura, ela vai virar uma árvore. E se você der tempo para a ofensa, ela vai virar uma floresta, cara. E arrancar uma floresta é mais difícil do que se desfazer de uma semente.
Nossa, muito bom.
É mais difícil. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Amém.
Sabe por quê, querido? As florestas, elas eram um lugar de segurança para os homens de batalha, sabia? Porque eles podiam entrar por entre as árvores e se camuflar, e era difícil ser achado. E sabe o que, é que a palavra fala lá em Provérbios 18, 19? Que um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. Ninguém consegue penetrar. Ninguém consegue acessar. Tudo que fala ofende mais. Se você fala assim, eu te amo, está debochando de mim. Eu sei disso, gente, porque eu já vivi isso. Na minha vida, eu já vivi isso. Eu não quis me livrar de ofensa. Eu já tive uma floresta na minha vida. Mas eu precisei da ajuda do Espírito Santo para destruir essa floresta. E hoje o Espírito Santo vai destruir florestas de ofensa. Quanto mais tempo você permanecer na ofensa, maior ela ficar e mais contaminação ela vai causar através da multiplicação. Amor pela casa, para que essa casa cresça em justiça e honra e legado, ofensa vai precisar ser arrancada, raiz vai precisar ser arrancada. Glórias a Deus por isso. Uma verdade agora sobre ofensa? Essa daí é dura. Oh, Jesus. Faça misericórdia. A verdade sobre ofensa é que a responsabilidade é de quem se ofende, não de quem ofendeu. Como assim? Como assim? Eu fui ofendido. Eu fui atacado. E como assim? A responsabilidade é de quem se ofendeu e não de quem ofende. É. Quem te ofendeu, às vezes nem sabe que te ofendeu. Você sabia disso? Quantas pessoas você já ofendeu que você nem sabe que ofendeu? E como que ela tem a responsabilidade? Mas, ainda que a pessoa que tenha te ofendido de propósito, você não tem como dar conta do que ele sente ou faz. Você só tem como dar conta do que você sente, do que você faz. Então, como você pega a ofensa e como você acolhe a ofensa e como você trata a ofensa, não é responsabilidade de quem te ofendeu, mas é responsabilidade sua. É minha responsabilidade. Então, a verdade sobre a ofensa é que a responsabilidade é tua. E a responsabilidade da minha ofensa é minha. A palavra não fala, tenha cuidado, se aproxime das pessoas para que elas arranquem a raiz de amargura de você, aqueles que te ofenderam. Não, cuide, para que você não se exclua da graça. Ele não fala, peça para o outro cuidar de você, para que você não se exclua da graça. Tadinho. Fala com ele. É tão curioso isso. E eu queria ler com você um texto um pouco grande, Mateus 18, 23 a 35, que vai falar um pouco sobre isso. Diz assim, Mateus 18, 23 a 35, vai dizer assim, é o reino do céu, tá gente, olha isso. Por isso, fala, por isso. Todo mundo, para poder estar conectado. Por isso, o reino do céu é comparado. Amém. Agora fica comigo. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que lhe devia 10 mil talentos, mas não tinha com que pagar. Seu senhor ordenou a ele, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, fala comovido. O senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos e que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o dizendo, paga o que você me deve. Então, quando caiu aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Decisão. Antes, mandou colocá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou a sua presença e disse-lhe, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? Irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ai. Jesus disse isso. O mestre contou essa história. Um homem cheio de graça, que pisou na terra, e grave no teu coração, essa história é uma história de graça, essa história contada é uma história de amor, não é uma história enfeitada, mas é uma história real. Aquele homem devia muito dinheiro ao seu senhor nessa história, e ele foi suplicar, por favor, me perdoa, meu senhor, e diz que comovido o senhor perdoa a sua dívida, e liberou ele da dívida, perdoou tudo, e aí ele sai e encontra alguém que deve. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos devedores uns dos outros. E ao mesmo tempo diz que a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Então nós devemos tudo em todo tempo e nada ao mesmo tempo. Porque se temos um amor, não há mais dívida, mas há perdão e reconciliação. E aquele homem simplesmente, sabe o que ele fez? Ele encontrou alguém que lhe devia, e ele agarrou aquele homem, que suplicou para ele da mesma forma, mas ele fez uma ação diferente. E aí você já conheceu a história. Então, ofendido era o que tinha emprestado e não tinha recebido, sim ou não? Quem era o ofendido? Cara, eu te emprestei dinheiro, você me deu uma volta, não me pagou o dinheiro que me devia. Quem é o ofendido? Eu te emprestei, combinei contigo, você ficou de me pagar, você não me pagou, você me ofendeu. Você descumpriu um trato comigo. De quem é a responsabilidade? É minha. Te perdoar a tua dívida. Isso não é para você ficar pegando dinheiro emprestado com os outros na igreja e não pagar, não, tá? Hashtag fica a dica. Agora tem um tal de emprestar dinheiro, né? Mas brincadeiras à parte, a Bíblia é muito clara quando ela diz que a responsabilidade da ofensa não é de quem te ofendeu, mas é de quem está ofendido. Porque aquele homem que se sentiu ofendido lançou o amigo dele na prisão tendo uma dívida perdoada. E quantas vezes nós estamos lançando pessoas na prisão do nosso coração, com Cristo tendo pago a nossa dívida impagável? Quantas vezes nós estamos carregando pessoas dentro do nosso coração, não perdoando as dívidas uns dos outros, aqui na igreja, dentro da nossa casa, nos nossos trabalhos, por causa de injustiça, quando Cristo já pagou toda a nossa dívida que era impagável? Sabe, os homens podem nos pagar, mas nós nunca poderemos pagar o que Cristo fez por nós. Por isso, nessa parábola, quando Jesus conta, ele não diz que aquele homem suplicou para o seu senhor e o seu senhor foi, não, vai lá, trabalha, volta e me paga a dívida. Não, diz que ele perdoou-lhe toda a dívida, porque era impagável. A tua dívida, a minha dívida, a nossa dívida era impagável. Fomos perdoados, porque reteríamos o perdão aos nossos irmãos? Porque reteríamos o perdão às pessoas que estão próximas de nós, dentro da nossa casa, na nossa família? Para ouvir naquele dia, olha, eu te perdoei toda a dívida, mas você não fez assim agora, querido. Vai lá, preso, para tu pagar a dívida. Você já viu preso pagar a dívida? Como? A verdade é que ele tinha todo o direito de cobrar a sua dívida, mas a questão da ofensa, ela é até um direito, mas ela é um direito que te destrói, e não um direito que te constrói. Então, se nós queremos viver uma vida sem ser excluídos da graça de Deus, brotando no nosso coração raiz de amargura que nos perturbe, uma vida perturbada, e uma vida perturbando e contaminando a muitos, nós precisamos abrir mão da ofensa e perdoar os pecados uns dos outros. E perdoar a ofensa. Amém, igreja? Então, meios práticos. Como então? Eu te falei, um mito sobre ofensa, uma verdade sobre ofensa. Agora, tá bom, pastor, como que eu me livro então? Porque se a palavra é para arrancar a raiz de amargura, eu preciso aprender como eu me livro, como eu faço. E eu vou te dar 3 pontos breves, contextos bíblicos. O primeiro é arrependimento. Uau, se a ofensa é a responsabilidade do ofendido e não de quem ofende, se eu estou ofendido, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar o meu Senhor e falar: Senhor, eu me arrependo. me perdoa. Eu me arrependo. Em Atos 3,19, quando o apóstolo Pedro faz um grande discurso e prega uma palavra que arrebata a multidão, aqueles homens perguntaram: tá, e nós, o que é que nós fazemos então para conseguir esse lugar de eternidade, para conseguir permanecer ou estar nessa graça que Jesus oferece? Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. A borracha que apaga pecado é arrependimento. Ela apaga qualquer tipo de pecado, mas é arrependimento. Sem arrependimento, você nunca vai conseguir reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Você nunca vai valorizar o que Cristo fez na cruz. Então, como eu me livro da ofensa? Arrependimento. Segunda forma, como eu me livro da ofensa? Pedindo perdão. Mateus 6,12. Jesus, ele ensina na oração do Pai Nosso, e esse pedacinho aqui é tão incrível, que ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Querido, quando você está ofendido, não é o outro que te deve, é você que deve a ele. Porque se a responsabilidade da ofensa do ofendido e não do ofensor, quem deve? É o ofendido, porque está ferido, está magoado, está se excluindo da graça de Deus, está criando raiz de amargura. Então, se eu estou ofendido com alguém, sabe o que eu devo fazer? Procurar esse alguém, depois que eu orei, me arrependi, Jesus, me perdoa, eu vou agora lá e eu vou pedir perdão. E eu vou lá: pastor Rodrigo foi grosseiro comigo, tinha motivo ou não tinha motivo, mas nem sabe que me ofendeu ou fez de propósito. Eu vou chegar para ele e falar: pastor, e eu estou ofendido, chateado, aborrecido, já criou, deixei passar o tempo, botei fermento, e aí deixei o negócio crescer, aí está num jeito, mas o Espírito Santo está aqui, arranca, 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 arranca. Aí eu vou: pá, Jesus me perdoa, tá, vou no pastor, pastor Rodrigo, você lembra aquele dia assim, assim, assado? Lembro, quase não lembra, porque sempre quem se lembra é o ofendido lembra de cada coisa, que quem ofendeu nem sabe o que é, mas aí eu lembro. Então, aquele dia eu fiquei muito ofendido e eu não posso guardar a ofensa no coração. Me perdoa por eu ter ficado ofendido com você? Ah, cara, isso é fora do normal. Mas eu quero dizer para você, por experiência própria e pela palavra de Deus, é a única maneira de você arrancar a raiz de amargura do teu coração. Não existe outra maneira. Todas as vezes, e sempre que eu fico ofendido com alguém, e você não pensa que eu não fico não, cara, e que às vezes eu não deixo a sementinha crescer não, porque eu também deixo às vezes a sementinha crescer, mas graças a Deus existe Deus. Obrigado por deixar essa frase para nós, pastora, antes de ir para o médico. Graças a Deus o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, e toda vez que eu estou ofendido com alguém, já ensinei isso para os meus pastores, já ensinei isso para os meus líderes, estou ensinando isso para você. Quando eu fico ofendido com alguém, eu chego para essa pessoa, não para provar para ela que ela errou comigo de maneira alguma, mas simplesmente para falar para ela: naquele dia, naquela situação, isso me ofendeu, e eu não tenho direito de ficar ofendido com você, porque a ofensa é um direito que me destrói. Então me perdoa por eu ter sentido isso a respeito de você, me perdoa. E gente, e não espere receber nada do homem, porque Deus, nessa hora, ele te limpa e você sai dali, ó, as florestas são derrubadas. As florestas caem por terra, os frutos de amargura começam a apodrecer. Obrigado, Espírito Santo. Então, como eu me livro da ofensa? Arrependimento, pedindo perdão E terceiro ponto, liberando perdão. A palavra fala lá em Marcos 11:25, quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Está vendo? Deus, ele não diz, Cristo não diz que não tem ofensa. Ele não diz, ele não negligencia a existência da ofensa. Não é isso que ele faz. Ele fala, mas quando você estiver orando, olha, Marcos 11:25, está lá, Jesus falou, quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o vosso Pai que está no céu perdoe a sua ofensa. É profundo demais. Ofensa não é só uma coisa que nos tira de uma igreja A e nos coloca numa igreja B. Ofensa é uma coisa que nos arranca do corpo e nos tira da presença de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Ofensa rouba de nós a eternidade conquistada gratuitamente em Cristo Jesus para nós. E o pior de tudo é que quando nós insistimos em ficar com ela, nós ficamos perturbados, perdemos a nossa paz, tudo nos ofende um pouco mais. E agora a gente começa a caçar pessoas como nós, lugares como nós, para poder alimentar ainda mais a nossa ofensa e sentir aceita a nossa frustração. Não afeta só a gente, afeta o todo. Se nós queremos crescer como uma igreja em amor, se nós queremos crescer no amor pela casa, nós vamos precisar tratar a ofensa com a seriedade que requer, com arrependimento, com perdão e também liberando perdão. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:12-13, então, como santos e amados, eleitos de Deus, revistam-se de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Cara, não tem mais tempo, igreja, de reter nada no nosso coração. Não tem mais tempo. Essa noite eu quero dizer para você, se tiver 30 pessoas dentro desse lugar que você precisa pedir perdão porque você está ofendido, eu quero te encorajar, procura as 30 e pede perdão. Não se exclua da graça de Deus. Não se exclua da graça de Deus. Aleluia. Amém. Amor e perdão estão inteiramente relacionados, querido. Porque nós estamos falando de amor pela casa, mas amor e perdão andam juntos. Amor não anda separado de perdão, e perdão não anda separado de amor. Em Lucas 7:47 diz, por isso te digo, os pecados que são muitos lhe serão perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco, a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Existia uma mulher que entrou, Jesus, ele estava sentado na mesa de um fariseu, se eu não me engano, e ele estava ali com o mestre da lei, ele estava naquela casa, e de repente, no meio daquela casa, surge uma mulher não convidada, e ela quebra um vaso de perfume, e ela chora nos pés de Jesus, e ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, ela enxuga com os cabelos, e ela derrama perfume em Jesus. Eu fico imaginando um misto de como é que é o nome, de aleatoriedade no ato dessa mulher. Uma coisa tão aleatória acontecendo naquele momento, ela não sabia se chorava, se lavava, se secava, se ungia Jesus com perfume, ela não sabia o que fazia, mas ela estava fazendo tudo o que ela podia para poder demonstrar a gratidão do perdão recebido, do amor que ela estava vendo fluir de Cristo. E ali, aquele religioso olha e pensa, se, minha boca não está mexendo não, é o pensamento, tá? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem está fazendo isso, ó, que tipo de mulher é essa que está fazendo isso com ele? Ele não receberia. Aí Jesus, ah, brabo, que lê pensamento, já conheceu, sondou o coração, pegou, pescou, falou: fulano, como é que está esse ramo, tá bom? Fala uma coisa para você, eu cheguei na tua casa, tá vendo aquela talha d'água lá na frente que você usa para lavar o pé das pessoas que entram na tua casa? Tu não me ofereceu isso. Tu não me deu metade ou 1% da honra que essa mulher me deu. Sabe por quê? Ela se sente muito perdoada, por isso ela ama muito. Ela se sente muito perdoada, por isso ela ama muito. Você se sente pouco perdoado, talvez nada, por isso você não ama nada. E sabe o que é interessante nisso? É o que eu quero trazer para nós nessa noite. A gente não vai conseguir perdoar o tanto que a gente precisa perdoar enquanto a gente não reconhecer o tanto que a gente é perdoado. Às vezes a gente está como aquele homem religioso dentro da casa. Estamos vendo as pessoas crescendo na humildade, crescendo no quebrantamento, fazendo coisas erradas como aquela mulher fazia até aquele momento, quebrando vasos, desperdiçando coisas aos olhos dos homens. Mas havia uma coisa no coração daquela mulher que Deus não despreza: um coração quebrantado e arrependido na sua presença. Existe amor estendido e perdão estendido para você. E o que Deus